Gilson, nós tivemos eleições ontem. Pupim e Enio Verri estão no segundo turno. Enio Verri obteve os 68.624 votos, Roberto Pupim 82.995 votos. 42,36% dos votos válidos para Pupim, 35,02% dos votos válidos para Enio Verri. Me diz uma coisa, mais uma vez, Wilson Quinteiro, Dr. Batista e os demais candidatos não obtiveram votos sequer, que somados possa chegar à votação do segundo colocado, Gilson. Como que você analisa esses resultados?
Bom, que Enio Verri era um candidato forte, inclusive a gente comentava isso bem no começo da campanha, e antes mesmo, de que ele seria o candidato a ser batido. Ele foi o primeiro, inclusive, que se declarou candidato. Logo depois, o próprio prefeito Silvio Barros colocou Roberto Pupim como seu candidato natural em uma entrevista aí na CBN. E nós tivemos a polarização entre os dois. Os demais candidatos teriam que ter uma campanha surpreendente para poderem ficar aí como o desejo do eleitor, ou poderem se destacar como candidatos. Não conseguiram fazer isso, não conseguiram estabelecer essa força o suficiente para ganharem peso e ganharem capacidade de voto. O que acabou, é claro, polarizando entre a situação que Carlos Roberto Pupim representa, uma continuidade da atual administração, e Enio Verri, que já vem se candidatando há um tempo à Prefeitura de Maringá e busca agora, com a força do partido em âmbito federal e mesmo a força que ele tem com algumas figuras políticas estaduais, ganhar peso para as eleições. E ele considerava, o Enio Verri, no cálculo que ele considerava, que a disputa seria mais fácil, né? Ainda mais porque nós tivemos algumas discussões na Justiça sobre a validade ou não da campanha de Roberto Pupim. Agora, esse fato da Justiça ter validado a campanha de Roberto Pupim, e calculo que isso deu mais peso ainda à votação. Acho que o Roberto Pupim tem dois momentos aí. Antes, quando se tinha dúvida sobre a validade ou não de sua campanha, e depois. Tanto que as pesquisas, as duas pesquisas da DataVox e do Ibope antes, mesmo a mais otimista, que é da DataVox, que falava 37% empatados os dois candidatos, e a do Ibope que colocava Enio Verri à frente de Roberto Pupim, não se confirmaram. O Pupim tem uma vantagem razoável, é 42,3%, contra 35% de Enio Verri, ou seja, 7% de diferença. Não tem margem de erro, nenhuma pesquisa pudesse estabelecer isso, né? Calculo que a vitória aí de Roberto Pupim foi muito mais significativa do que se esperava. Acho tanto para ele Pupim como para Enio Verri.
Bom, e um aspecto interessante nesses números, Gilson, é que a conquista do eleitorado está muito mais fácil agora para Roberto Pupim, né? Que, além de tudo, ganha uma certa tranquilidade porque conseguiu na justiça o direito de disputar a sua eleição, né?
Sim, eu acho que o Roberto Pupim tem tudo na mão, com as apoios e coligações que ele vai estabelecer, para conseguir ter força, para se manter, inclusive com uma vitória mais tranquila, talvez. Vai depender muito também do que Enio Verri vai conseguir construir. Ele tem muito pouco tempo para isso, né? Ele tem menos de um mês, tem 20 dias na prática para conseguir construir uma campanha, conseguir agregar votos em uma situação que ficou desfavorável. Claro que os vereadores pesam, né? O resultado na Câmara de Vereadores pode ser favorável a um ou a outro candidato, dependendo dos apoios que vai ter. As bases que os vereadores têm são importantes, que é uma base mais próxima do eleitor, mesmo vereadores que conseguiram uma grande quantidade de votos, como Mário Socal ontem, em entrevista à CBN, que falou que vai subir ao palanque, vai apoiar Roberto Pupim, já que o vice é do partido, o Cláudio Ferdinand, o professor Cláudio, é do PMDB também. Então nós temos aí na figura dos vereadores também personagens importantes, ainda mais aqueles que tiveram uma boa expressão de voto entrando na Câmara de Vereadores ou não.
Bom, falando da Câmara de Vereadores, renovação de 60%, de 15, 9 estão fora, Gilson.
É, se renova nomes, né? Por exemplo, nós temos aí a manutenção de Humberto Henrique, foi o mais votado dos vereadores que se mantiveram na Câmara, Mário Verri, os dois do PT se mantiveram. Verri teve um crescimento em relação à última eleição que ele participou, mas não foi tão significativo quanto Humberto Henrique, que deve se destacar como líder da oposição. Flávio Vicente se mantém, Márcio Socrata também, o PSDB teve uma vitória, né, na manutenção dos dois candidatos. Era previsto que um ou outro se mantivesse, os dois permanecem na Câmara de Vereadores. O doutor Manuel Sobrinho, né, que está aí aproximado do grupo do PT, deve ser grupo de oposição, caso o PIN vença as eleições para prefeito. E você tem figuras novas, né? Você tem, por exemplo, o Bravin também continua, vamos lembrar do Bravin do PP, que continua. Né? O Ulisses Maia, que é a novidade na Câmara, que já foi vereador, ele terá muito peso dentro da Câmara de Vereadores. Se caso Roberto Pupim vença, calculo que, pela própria história política dele, ele já foi chefe de gabinete de Silvio Barros, ele participou da administração Silvio Barros, ele deve ser aí o líder do governo na Câmara e pode pleitear um cargo de presidência. Vai depender muito da articulação. Ele deve assumir uma função que era de Raine Macieira. Aí o candidato calcula que qualitativamente é muito bom. Assim como o Humberto Henrique, o Ulisses Maia é qualitativamente um candidato muito bom. Né? E as figuras, talvez um pouco mais caricaturescas, né, que venceram as eleições, que é o Negrão Sorriso, que é do PP. Então o PP mantém aí três candidatos seus na Câmara, né? O Ulisses Maia, que é a novidade, o Negrão Sorriso, que é a novidade, e Bravin, que se mantém na Câmara de Vereadores. E você tem aqueles que não se elegeram, que talvez por expectativa, ontem nós estamos conversando na CBN, aquela margem de 1.500 votos, que não faz, né, por mais que seja uma votação boa, não consegue colocar alguém na Câmara de Vereadores. E Mário Chocal, talvez tenha sido aí a maior expressão do que o voto não elege, né? Ele conseguiu 3.754 votos, ou seja, Mário Chocal foi muito bem votado, porque a maior parte dos vereadores, por exemplo, ele ficou, se não me engano, na quarta posição entre os mais votados, e não conseguiu entrar na Câmara de Vereadores. É aquela coisa que para o parlamento, né, deputados e vereadores, o voto só não vale. Quer dizer, não é quem é o mais votado que entra. Né? E aí nós temos uma mudança mais por causa das coligações do que por causa dos votos.
Bom, Gilson, a gente traz aqui na CBN, ao longo de toda essa semana, nossa análise, né, de tudo que aconteceu na Câmara de Vereadores, no Executivo, e hoje a gente vai ouvir daqui a pouquinho Enio Verri e Roberto Pupim. O que que você acha que eles poderiam dizer para o eleitorado maringaense?
Acho que os dois vão agradecer. A primeira coisa que os dois vão fazer é agradecer. Eu acho que o Pupim talvez agradeça até mais, né, pela forma como o eleitor acabou abraçando a sua campanha, mesmo com todas as dificuldades que ele teve. Acho que uma das discussões importantes entre os dois vai ser agora os projetos de fato. Eles vão ter que ter muito argumento para um eleitor que agora vai ter que ou migrar das suas escolhas, como Quinteiro, Batista, Iraclésia, para um outro candidato. Nesse contexto, calculo que o Pupim leva um pouco de vantagem. E ele vai ter que ter um discurso de sedução. Eu estou apostando, isso é uma aposta. NVR vai ter que ser uma oposição sem ruptura, um novo governo sem perder o que esse governo já tem de bom. Ele mesmo já tinha colocado isso na sua última semana de campanha na televisão, de manter o que é bom e fazer coisas novas e renovar o que é necessário. E calculo que o momento importante agora para os dois candidatos é seduzir quem não votou neles, mas que pode aí ser o fiel da balança na escolha aí no segundo turno.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.